Queridos, vamos continuar nesse espírito de adoração, nesse espírito de comunhão como igreja, que você possa deixar o Espírito Santo falar o teu coração. Você que está aqui também no nosso culto online, você está participando aí da sua casa, também deixa Deus ministrar teu coração. Esteja conosco, não somente assistindo, mas participando, cultuando conosco. Nós estamos trabalhando esse mês uma série de mensagens, Jesus é. Nós temos sido muito ministrados. Hoje pela manhã o pastor Marcos, ele trouxe o Jesus como o nosso bom pastor, aquele pastor que cuida das ovelhas, aonde nós conseguimos estar sensíveis à voz dele. E o objetivo é nós olharmos quem Jesus é e como Jesus, ele atua nas nossas vidas, como ele influencia as nossas vidas. Quem é Jesus para você? Você já ouviu algumas perguntas nesses últimos domingos? Quem é Jesus para você? Eu lembro na minha história, Jesus para mim era um Jesus histórico. Ele era alguém que estava muito distante. E eu vivia uma religiosidade. Eu chegava, eu tinha práticas de ritos religiosos que não tinha a ver com o meu relacionamento com Deus, mas tinha a ver com algo que eu fazia para aliviar minha consciência. Então, eu não me relacionava com Cristo para conhecê-lo mais, para ter intimidade com Ele e Ele direcionar a minha vida, mas eu ia porque eu fazia muitas coisas erradas e cada vez que eu ia ou numa igreja ou participava de um rito, e eu participava desse rito e a minha consciência saía um pouquinho mais leve, momentaneamente. E com 14 anos me apresentaram um Jesus. Mas eu não aceitei aquele Jesus que me apresentaram com 14 anos. Eu fui aceitar Jesus com 23. Porque aquele Jesus que me apresentaram com 14 anos era um Jesus opressor. Era um Jesus que tinha uma lista de pode e não pode. E ele estava com um chicote esperando eu furar a lista para me dar uma cacetada. E eu rejeitei, e eu rejeito até hoje. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que o nosso Jesus, ele é amor e ele é justiça. Ele é amor e ele é justo. E nós estamos trabalhando nesse tema de quem Jesus é. Nós estamos ali no Evangelho de João. E nós já vimos, ele é o pão da vida, Deus conosco, luz do mundo, nosso Salvador, libertador. E nessa noite eu queria desafiar você a olhar para o teu coração e você tentar identificar. Você tem olhado Jesus, você tem se relacionado com Jesus, deixando Ele dirigir a sua vida? O que tem dirigido as suas decisões? O que tem dirigido o seu casamento? O que tem dirigido a sua prática na sua faculdade ou lá no seu trabalho? E nós vamos ver que Jesus, ele é a direção para a liberdade, a direção para nós vivermos uma vida plena. E eu quero refletir um pouco nessa noite sobre isso. E por que que ele é a direção? Porque a direção da sua caminhada vai determinar a sua linha de chegada. Quando você decide caminhar com Cristo, você vai em direção à liberdade. Mas se você decide caminhar longe de Cristo, você tem um caminho que é longe do propósito que Deus colocou na sua vida. Por exemplo, nós podemos ir em direção a Brasília e chegar em Porto Alegre? Não dá, certo? Porque muitas vezes a direção nós nos perdemos, porque às vezes nós deixamos ser dominados pelo egocentrismo, deixamos ser dominados pela autossuficiência. Eu lembro uma situação quando nós nos casamos, nós fomos a Gramado de carro, e nós estávamos com o mapa, naquela época não tinha Google Maps, né, 18 anos atrás, e aí nós estávamos no mapa lá e de repente apareceu um atalho que parecia ser mais perto, e nós pegamos aquele atalho, eu e a minha amada, recém-casado, mas sabe, vendo tudo cor-de-rosa, é tudo festa. Aí de repente começou uma estrada de chão, de repente chegamos assim, tinha um caminhão parado no meio, à noite, começou a anoitecer, e um caminhão parado no meio daquela estrada de chão. Assim, um pessoal fora daquele caminhão, eu olhei para ela, e aí? Não tinha nem como fazer a volta para voltar. Ou você vai, ou... E aí nós passamos pelo ladinho, mas com o coração na mão. E ali saiu numa outra rodovia, que realmente aquilo que parecia ser mais perto ficou muito mais longe, muito mais perigoso. E é assim quando nós caminhamos pela vida. Se nós caminhamos direcionados por Cristo, nós somos protegidos de muitos perigos na nossa caminhada. Mas quando nós decidimos caminhar, tirando os olhos de quem tem que nos direcionar, de quem nós devemos obedecer e ser direcionados por Ele, nós podemos nos distrair, pegando caminhos errados que geram consequências desastrosas. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João 8. Nós vamos caminhar um pouco sobre esse texto de João 8. Mas antes, para entender esse texto de João capítulo 8, nós precisamos ir lá para João 1, 17. Onde o apóstolo João ele vai destacar um momento onde estava ocorrendo uma grande mudança na referência, na direção do povo. Então, até então, o povo estava sendo direcionado pela lei de Moisés. Mas agora nós tínhamos um Salvador, um Messias que havia sido anunciado. E esse Messias, ele veio, ele se autolimitou. E a partir do Messias, nós não estaríamos mais debaixo dessa lei de Moisés. Mas agora nós estaríamos caminhando debaixo da graça. Jesus, ele veio para, de uma forma graciosa, morrer e ressuscitar pela minha vida e pela sua vida. E lá João 1,17 ele vai falar, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo. João ele está relatando essa grande mudança na nossa referência, na referência da humanidade. Mas o que acontece é que muitas pessoas saíram dessa direção debaixo da lei de Moisés e vieram pela graça, mas não pela graça que gera crescimento, que gera proximidade com Deus, mas por uma graça barata, uma graça onde não tem problema eu pecar, não tem problema eu fazer, porque pela graça eu sou perdoado, pela graça Deus vai perdoar esse vacilo. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de João, e aqui no capítulo 8 especialmente, nós vamos identificar Jesus validando o seu testemunho, quem ele era e qual o propósito da vinda dele. Nós precisamos entender que havia uma grande confusão, era um momento de grande transição da humanidade. E lá em Hebreus 1, 7,12 diz lá, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então nós deixaríamos de viver debaixo da lei de Moisés, para viver agora debaixo da graça de Cristo Jesus. Lembra a história do Antigo Testamento? Nós temos a linha sacerdotal dos Levíticos, nós temos ali o tabernáculo onde eles passavam pelo processo de purificação para entrar na presença de Deus, e não poderia entrar com fogo profano, não poderia entrar impuro, senão eles eram consumidos. Mas quando Jesus morre, o que que acontece? O véu se rompe de cima a baixo. E eu não preciso mais do sacerdote para chegar até Deus. Porque agora Jesus, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele é nosso caminho. Ele é a verdade que nos leva ao Pai. E essa foi a grande mudança. Então, mudança de sacerdote, mudança de lei. Eu não estou debaixo da lei de Moisés, mas eu estou agora debaixo da graça de Cristo Jesus. E ele deve ser a nossa direção. Eu quero caminhar um pouco nesse texto de João 8. Nós vamos ler alguns versículos ali, especialmente o versículo 12 e de 31 a 36. Veja o que diz ali. Ele vai começar no versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que que ele está dizendo aqui? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A direção é siga a Jesus. O pastor Marcos falava de manhã a diferença de um pastor aonde ele vai à frente, as ovelhas vão atrás, e do boiadeiro que ele vai atrás tocando a boiada. E realmente o que Jesus está dizendo, ele é a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Então, a partir do momento que nós seguimos a luz, se você está caminhando, você está próximo da luz, você não está na escuridão. E Jesus é a luz do mundo. Mas o que acontece é que muitas pessoas até conhecem a Jesus, mas decidem caminhar distante de Jesus. Achando que eu posso me esconder de Jesus. Achando que os meus pecados, eles podem ficar debaixo do tapete. E nós vamos ver que Jesus é a luz do mundo. Mas ali no versículo 31, ele diz ali, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O pecado não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ele para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Queridos, desse texto, se nós formos ver todo o capítulo 8 aqui, a partir do versículo 12, ele está trabalhando um testemunho de quem era Jesus. Ele enquanto Deus. Uma das características do Evangelho de João, ele é predominantemente, tem relatos que trabalham mais a Deus, Jesus quanto Deus, como Deus, a divindade de Jesus, e não a humanidade. Nos Evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, nós vemos muitos relatos da humanidade de Jesus. E aqui, João, ele já começa falando sobre o Verbo que sempre existiu, né? E ele vai relatar muitos passagens em relação a isso. E a minha pergunta, quando nós vamos lá no início, no versículo 12, eu sou a luz do mundo, você tem caminhado direcionado pela luz ou pelas trevas? E acho que é uma pergunta que nós precisamos avaliar. Porque se eu ando pela luz, eu vou me incomodar com tudo aquilo que vem do mundo e que é a base das trevas. Se eu caminho pela luz, eu tenho que refletir aquilo que a luz em mim, Cristo em mim, reflete nessa sociedade. Então, eu reflito bondade, eu reflito amor, eu tenho um coração misericordioso, eu reflito santidade. Mas se eu deixo as trevas me dominar, ou o mundo começar a me dominar, eu começo a racionalizar o pecado, e sem perceber eu começo a refletir consequências de trevas em mim. Então a minha pergunta é, você tem caminhado com a luz, debaixo da luz, direcionado pela luz, ou das trevas? E eu queria caminhar um pouco nesse texto para te desafiar, além dessa reflexão, para que você decida olhar para Jesus como a direção, para viver alguns pilares da fé cristã, da vida com Cristo, que gera mudança, gera edificação, e que, porque nós sabemos quem Jesus é, nós caminhamos com a certeza que Ele é a direção na nossa jornada. Ele é a direção que vai me orientar aonde eu devo ir. Ele é a direção que vai me fazer crescer cada vez mais como um discípulo que honra o Senhor e que está nesse mundo com um propósito muito claro para viver para a honra e glória do Senhor. E o primeiro destaque que eu queria fazer aqui, que Jesus, ele é a direção para a fé. Disse Jesus aos judeus, ali no versículo 31, disse Jesus aos judeus, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que acontece? Aonde está a sua fé? Aonde sua fé está direcionada? Hoje nós vivemos uma sociedade onde autoajuda está muito em voga. Você tem muitas pessoas pregando autoajuda. E será que a minha fé está na autoajuda? Ou será que a minha fé está na riqueza? Ou será que a minha fé, porque a direção, Jesus dando a direção da minha fé, a minha fé ela vai ser focada naquilo que deve ser, que é pela graça de Deus. É na graça, é no Senhor Jesus que me resgatou pela graça. Para viver uma liberdade, eu preciso estar firmado na direção correta, na fé em Jesus. Eu não posso estar com a fé em várias outras coisas. Nós vimos ali que aqueles judeus, e é muito interessante, porque Jesus, ele estava, nós vamos vendo o relato do versículo, do capítulo 7, Jesus, ele está sendo, está incomodando os líderes religiosos da época. Ele está caminhando, ele tinha acabado de fazer o evento da mulher adúltera, onde ela chega, onde ela é levada diante de Jesus para ser apedrejada. E eles vieram com a lei na mão, dizendo aqui, ó, a lei diz que é isso. Mas Jesus, ele vem e ele fala, não, então atire a primeira pedra quem não tem pecado. Porque as pessoas às vezes passam pelo mundo julgando as outras e não olham para dentro de si. Mas aí o que acontece? A hora que Jesus começa a falar sobre isso, ele se opõe e fala assim: não, nós não precisamos desse caminho porque nós somos da linhagem de Abraão. E eles achavam que por ser da linhagem de Abraão já era suficiente. E tem muitas pessoas que acham que porque eu sou da igreja já é suficiente. E não entende que o aperfeiçoamento da nossa fé, ela deve ser muito mais do que você ser membro de uma igreja. Do que você estar no rol de membros de uma igreja. Mas tem a ver como você vive essa fé. Uma fé que ela vem pelo poder de Deus, é uma fé que é desenvolvida pelo poder de Deus. Numa sociedade onde o sincretismo religioso está muito presente, muitas pessoas têm vivido uma fé errada. Uma fé que gera prisão. De repente, uma fé triunfalista. Aonde eu tenho que, Jesus, eu determino. Quem somos nós para determinar algo? Nós precisamos ter uma fé equilibrada. Uma fé que ela passa sim pela emoção, pela experiência com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Mas ela é firmada na razão, na palavra de Deus. Porque quando nós vamos lá em Romanos 10, 19, a fé vem pelo ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Então quando Jesus diz ali, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, na prática ele está dizendo, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E se você seguir essa palavra, você vai estar seguindo a direção correta para viver uma fé verdadeira. Quando o Tiago exorta, fala de uma fé falsa, uma fé sem obras, na verdade, uma fé verdadeira é aquela fé que ele reflete resultados de fé. Não é as obras que nos levam à salvação, mas porque somos salvos como consequência, nós temos obras e temos vida naquilo que nós fazemos. Porque a minha fé em Cristo me faz caminhar por convicção e não por conveniência. Como é que você tem vivido essa fé? Será que a direção da sua fé, ela vem de Cristo? Ela vem do nosso Senhor Jesus? Ou a sua fé, ela vem de um sincretismo? Queridos, eu usei muita fitinha vermelha no meu carro. Eu usei muito o rosáriozinho ali no retrovisor. Que era uma fé que não tinha poder para transformar. Mas a grande mudança foi quando eu conheci uma fé que ela é fruto da presença de Deus na minha vida. E eu caminho por uma convicção. É uma fé transformadora, que gera ação prática, uma fé genuína, que gera transformação. Viver pela fé, ela vem da palavra de Deus, porque Ele é o caminho. Uma fé que gera liberdade é a fé na graça. Fé verdadeira em Cristo Jesus. Quando eu olho para esse texto que Jesus estava dizendo ali, tira os olhos da linhagem, certo? Tira os olhos da linhagem de Abraão. Não foi rejeitado a lei. Tem muitas pessoas que acham que a lei foi anulada. Isso é um grande equívoco, certo? A lei, ela foi aperfeiçoada por Cristo. Quando nós vamos lá em Hebreus 7,18, que ele vai falar que a lei era fraca e inútil porque não tinha aperfeiçoado coisa alguma, não quer dizer que a lei deixou de existir, mas Cristo veio aperfeiçoar. Quando a lei do Antigo Testamento falava assim, não adultere, e Jesus vem e fala, se você olhar com um olhar impuro, você já adulterou. Ele está dizendo que pela fé, nós precisamos fortalecer a nossa fé para viver a fé cristã, para viver os princípios eternos. Se você tenta viver a sua vida baseado na tua força e no seu braço, você está se expondo a uma desgraça, a sair debaixo da graça. Se você é casado, você acha que você não vai adulterar porque você se controla. Eu quero te dizer que você está cometendo um grande erro e você está correndo riscos. Porque nós somos fiéis, não porque nós temos um bom caráter, mas isso vale também, mas principalmente porque nós tememos ao Senhor. Antes do meu compromisso com a minha esposa, eu tenho que fortalecer cada dia o meu compromisso com Deus. E é pela fé que nós vamos permanecer firmes, porque aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Como é que você tem caminhado pela fé? Como é que você tem olhado a Jesus como a direção da sua fé? Você deve projetar toda a sua fé naquele que tem poder, aquele que é, sempre foi o nosso Deus. Cristo Jesus, o eu sou. Nós estamos em algum lugar, mas Ele é. Certo? Você está, eu estou como pastor, mas Ele, eu sou o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Então, nós precisamos olhar como para Cristo, como a direção inegociável para o aperfeiçoamento da nossa fé. E essa direção, ela vem sim através da intimidade, que vem no conhecimento da palavra de Deus, que vem na oração e vem na entrega. Mas um segundo destaque que eu trago, e olhando aqui para Jesus, e Ele vai trabalhar isso de uma forma tremenda, Ele vai falar sobre o escravo do pecado. Jesus é a direção para a santidade. Veja ali no versículo 34, Ele vai dizer: digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Queridos, Jesus é a direção para vivermos a santidade, ou seja, a obediência à palavra de Deus. Quando nós olhamos a palavra santo, kadosh, no original, ele quer dizer separado. Então nós entendemos que quando nós buscamos santidade, porque quando a palavra vai nos falar, seja santo porque eu sou santo, ele está dizendo o seguinte: eu quero separar você para um propósito nessa vida. Viver santidade é muito mais do que simplesmente eu cuidar para não pecar. É muito mais do que isso. É cumprir o meu propósito como alguém separado pelo Senhor para fazer a diferença nesse mundo, para levar a palavra a esse mundo, para realmente impactar essa geração. Viver a santidade é viver entendendo que eu fui separado por Deus, Deus me alcançou, eu entreguei minha vida a Ele. E agora eu tenho um chamado nesse mundo, eu tenho um chamado para fazer discípulos, eu tenho um chamado para poder dar evidências do amor de Deus e do poder de Deus aonde eu estiver. E eu preciso olhar para essa direção da santidade, que Cristo, Ele vai dando a direção para que eu seja santo. E cada vez que eu sou tentado a quebrar a aliança, eu olho para Cristo e Ele é a minha direção. Ele vai me direcionar para viver a santidade. Queridos, você é separado exclusivo para viver em obediência. A santidade não é uma opção ou um mandamento, mas ele é um reflexo natural de um discípulo que caminha alinhado na direção de Jesus. Veja lá, 1 Pedro 1, 15, 16: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Viver a liberdade é viver a santidade. Quando você vive a santidade, você vive a liberdade. Muitas pessoas acham que liberdade é eu fazer tudo o que eu quero. Eu faço tudo o que eu quero porque eu tenho liberdade para fazer isso. Eu lembro quando eu me converti, há 24 anos atrás, os amigos falaram assim: olha, teve uma lavagem cerebral. Agora virou crente, não sai mais para as bebedeiras, não sai mais para... E agora ficou escravo da igreja, só quer ficar na igreja. E eu fui muito criticado com relação a isso, mas quem vive o seu propósito não liga para o que as pessoas falam. O próprio Jesus, aqui nós vamos ver no texto, quando eles começam a acusar ele fala assim: vocês não me conhecem, porque vocês estão julgando nos padrões do homem e não nos padrões de Deus. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu estou indo. Está aqui no capítulo 8 aqui. Então assim, quando nós sabemos da onde nós viemos, você tem convicção de onde você veio? João 12 diz que aquele que crer, que receberam deles o direito de ser chamado filho de Deus. Então você é filho, você não é mais escravo. Você só continua escravo se você se auto-sabotar. Porque uma coisa são todas as pessoas que foram criadas em imagem e semelhança de Deus. E a outra coisa é aqueles que deu-lhes o direito de ser chamado filhos porque aceitaram a Jesus. Agora, eu posso continuar sendo filho, né? E quando Jesus ele vai dizer ali que aquele que é filho, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela. Caminhar como filho é caminhar santo, santidade buscando santidade. E santidade é um processo que nós vamos ter que buscar até o último dia de vida. Nós não podemos chegar assim, ah, beleza, já estou santo, já recebi minhas asinhas, já estou aqui, agora é só esperar. Não, não é assim. É um processo. Então, constantemente nós vamos aperfeiçoando. Queridos, em 24 anos na minha caminhada cristã, certamente hoje eu peco muito menos do que eu pecava naquela época, com pecados muito mais leves. Mas eu continuo pecador. E por isso que a direção de Cristo, ela é essencial para que eu continue buscar santidade na minha jornada. Você é filho de Deus. Se você aceitou a Jesus, você é filho de Deus. Se você não aceitou, hoje você vai ser desafiado a entregar sua vida ao Senhor. Por quê? Porque quando eu entrego minha vida a Ele, eu me torno filho. E daí existe um processo de dentro para fora que gera vida. Um processo de dentro para fora que gera uma nova história. Uma nova história. Quando eu decido continuar preso do pecado, eu estou renunciando ao privilégio de viver como um discípulo separado. Como alguém comissionado. Eu decido ser dominado pelo pecado. Pecado da imoralidade, da mentira. Queridos, santidade é caminhar na direção de Cristo, que é quem tem autoridade para nos ensinar que é possível viver santo. Lá em 1 Coríntios 10, 13, diz que não sobreveio tentações que não fossem comuns aos homens. Ou seja, comum a todos nós. Mas Deus é fiel, o texto vai dizer. Ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Mas quando for tentado, peça a Ele. E Ele mesmo lhe providenciará o escape para que possam suportar. Quando eu caminho baseado nessa convicção, que é possível viver santidade. Ali no começo do capítulo 8, quando tem o relato da mulher adúltera, onde Jesus fala, quem te condenou? Cadê quem te condenou? Não tem ninguém aqui? Então vai e não peques mais. Jesus não ia falar para ela ir não pecar mais se não fosse possível viver em santidade. Então, Cristo é a referência, é a direção da santidade. E para fechar, queridos, eu quero destacar ali no versículo 36, esse texto é lindo demais. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus é a direção para a liberdade. Ele é a única direção para a liberdade. É interessante que nesse texto ele vai falar, nós não lemos todos o capítulo, mas você pode perceber aí no capítulo 8, que ele vai falar sobre o diabo como o pai da mentira. Sabe, aquilo que aprisiona, ela normalmente, ou posso dizer quase que sempre, está formatado numa mentira. Ela vem como consequência de uma mentira. Uma mentira na minha mente, ela me escraviza. Uma mentira na minha mente, ela me paralisa. Tem muitas pessoas que perderam a direção de Cristo e têm deixado a mentira entrar no seu coração. E têm deixado a mentira dominar. Têm deixado a mentira escravizar. E eu fico escravo agora de uma mentira que eu criei na minha mente. E que me impede de viver uma entrega plena da minha vida ao Senhor. Uma entrega plena de santidade. Deus é a direção para a liberdade. Mas espera que nós possamos viver com responsabilidade. Portanto, se o Filho nos libertar, vocês de fato serão livres. Mas só que essa liberdade deve ser com responsabilidade. Você tem vivido a sua liberdade com responsabilidade? Ou você tem permanecido escravo de muitos sentimentos? Muitas pessoas estão escravos de uma religiosidade. Estão escravos porque eu preciso fazer isso para ter aquilo. A vida com liberdade é uma vida leve. É uma vida, assim, que eu vivo aquilo que Deus me chamou para viver. Viver os princípios eternos é lindo demais. Ontem eu estava com um amigo que mora lá nos Estados Unidos, ele casou agora recentemente. Ele falou assim, todo mundo ao meu redor que é casado tem falado que eu cometi um grande erro. Eu achei estranho, ele falou assim, todo mundo está falando aqui que casar é muito difícil, tem um que tem 5 anos aqui falando assim, que se ele soubesse não tinha casado. Eu falei assim, ele falou assim, mas eu estou vivendo um momento tão difícil. Ele até deu um testemunho contra o grupo de homens ali e falou assim, tem um grupo de homens que quer se reunir só os homens aqui. Eu estou com 3 meses de casado, eu não quero ficar longe da minha esposa, não. Eu falei assim, mas daqui a pouquinho você vai ter que participar do grupo de homens. Mas sabe, às vezes as pessoas, porque perdem a direção de Jesus da liberdade, e transformam a liberdade em libertinagem. Transforma a liberdade em ações de pecado ou ações de imoralidade que geram prisões. Romanos 6,22, ele vai dizer ali, mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Viver a liberdade é viver com os olhos na eternidade e vivendo para agradar o coração de Deus. Viver a liberdade é não perder os olhos no Senhor, entendendo que nós estamos aqui de passagem e eu quero deixar um legado. Um legado é muito diferente de uma herança. Uma herança é aquilo que você deixa para as pessoas. Um legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Você pode deixar um patrimônio, mas se você não deixar algo internalizado nela, você não está deixando um legado, você está deixando somente uma herança. Então nós precisamos entender que nós éramos escravos do pecado, mas teve um alto preço pago para que nós pudéssemos ter uma vida plena, uma vida de liberdade. 2 Pedro 2,16 diz lá, vivam como pessoas livres, mas não use a liberdade como desculpa para fazer o mal, viva como servos de Deus. Queridos, entender essa dimensão do sacrifício de Jesus é viver livre. Sabe, eu não utilizo a liberdade para praticar o mal, para fazer, para racionalizar. Às vezes a racionalização leva pessoas a perder a liberdade. Tem muitas pessoas que estão presas e não percebem que estão presas. A liberdade responsável e firmada em Cristo nunca nos levará para a escravidão de pecado novamente. Se você viver uma liberdade responsável, você vai perceber que é maravilhoso essa intimidade com Jesus, que pagou o preço para que nós pudéssemos ser livres. E aquele que experimenta a liberdade não vai querer mais voltar a ser escravo. De repente você se acostumou com a escravidão. Eu estava lendo uma reportagem de um rapaz chamado Shin Dong-kyu. Mais ou menos assim, é um jovem. Ele nasceu num campo de concentração da Coreia do Norte. Ele chama ali o Campo 14. Seus pais eram presos ali e porque bom comportamento, eles autorizaram os pais a terem relação, a dormirem juntos, mas não a conviverem juntos. E ele nasceu. Ele nasceu dentro daquele campo de concentração. E ele quase não viu mais o pai. E a mãe esteve ali e toda criança que nascia no campo de concentração já eram doutrinados ali pelos soldados a falarem qualquer ação que pudesse gerar um movimento diferente. E ele viu e tinha uma recompensa, ia ter mais comida, ia ter algumas coisas ali. E ele com 14 anos, viu a mãe planejando uma fuga, ele foi lá e falou para os soldados. Isso gerou a morte da mãe, isso gerou bateram nele lá, uma tortura, para que ele falasse mais sobre isso. Sabe, e ele estava ali, acostumado a viver naquela prisão. Até que quando ele atingiu a maior idade, ele foi trabalhar numa fábrica dentro da prisão. E junto ali chegou um homem, chamado Peck. E ele chegou ali, e ele falou assim, cara, existe um mundo fora dessa prisão, eu quero sair daqui. E ele começou a falar de algumas coisas que ele tinha conhecido, alguns lugares, algumas culinárias. E aí esse rapaz falou assim, opa, eu quero conhecer isso. E isso acendeu nele um desejo de experimentar a liberdade, porque ele estava escravo e ele achava que não existia vida além dessa escravidão. E de repente surgiu uma oportunidade, ele e esse amigo fugirem. E o amigo tentou e foi eletrocutado ali. E aí ele usa o corpo do amigo para conseguir sair, pular para o outro lado. E ele consegue fugir para a Coreia do Sul. E hoje ele tem aproximadamente 38 anos, e ele hoje tem uma ONG que ele fala sobre essa necessidade de libertar esses prisioneiros que vivem e morrem, nascem e morrem dentro do campo de concentração, presos. E eu olhando para essa história, e isso reflete a realidade de muitas pessoas. Tem pessoas que estão presas e não percebem que estão presas, porque nasceram dentro de um contexto familiar, que aonde o normal era a imoralidade, aonde o normal era cada um por si, o normal era a autossuficiência. E de repente Cristo veio, pagou o preço para que pudéssemos ter a liberdade. Mas eu continuo preso. E aí eu vivo uma religiosidade, mas a minha vida não reflete a liberdade que foi pago, um alto preço pela minha vida. Como é que você tem caminhado, preso ou livre? Jesus é a direção para que você viva a liberdade em Cristo Jesus. Você pode fechar seus olhos? Não sei como essa mensagem falou teu coração, mas Jesus é a direção. Jesus é a direção para viver a fé firmada em Cristo. Jesus é a direção para viver uma santidade em obediência a Jesus e as consequências dessa santidade. Jesus é o caminho para a liberdade. De repente você está aqui nessa noite e você ainda está preso. Talvez você nunca conheceu a liberdade que existe em caminhar com Cristo. Aquela liberdade que eu posso até fazer o que o mundo faz, mas eu não faço por amor. Eu não faço porque eu fui separado para um propósito muito maior. De repente eu posso até ir no padrão do mundo, onde casamento é descartável, mas eu não, eu honro a minha esposa, eu honro meu esposo. E eu invisto no meu casamento porque eu fui separado para ser luz nesse mundo. De repente, você está no seu trabalho e todo mundo faz algo que desagrada o Senhor, mas você está ali para poder realmente fazer a diferença e ser luz ali. Como Jesus é a luz do mundo. E quando nós caminhamos com Ele, nós refletimos a luz de Cristo em nós. Se você está aqui nessa noite e essa mensagem tocou o teu coração, eu quero desafiar você. De repente você nunca fez uma oração de entrega ao Senhor. No versículo 36 diz ali: portanto, se o Filho libertar, vocês de fato serão livres. E para que essa liberdade aconteça, basta uma decisão. Você reconhecer que você é pecador, que você é pecadora, e você pedir perdão dos seus pecados, e com arrependimento genuíno, você entregar sua vida ao Senhor. Eu quero dar oportunidade para você fazer isso nessa noite. Você que está aqui. Você que está aqui e nunca entregou, nunca tomou uma decisão como essa, esse é o momento de você entregar. Faça uma oração aí no seu lugar onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou pecadora. Eu quero, nesse momento, entregar a minha vida ao Senhor. Toma minha vida em Tuas mãos, ó Senhor. Eu quero que o Senhor seja a direção da minha caminhada de fé, da minha caminhada de santidade, da minha caminhada de liberdade. Eu quero entregar minha vida, toma minha vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Você fez essa oração, eu queria orar pela sua vida. Você pode levantar sua mão bem alta, eu quero orar pela sua vida. Se você está aqui, graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus, pode baixar. Lá atrás, graças a Deus, mais alguém aqui na minha direita. Tem alguém aqui que está tomando uma decisão hoje. Mais alguém. Você que está aqui pela internet, você está tomando essa decisão hoje. Coloque aí no chat também, dizendo: eu quero conhecer mais a Jesus. Eu quero dar oportunidade para você que está aqui. De repente um dia você estava caminhando com o Senhor, mas você perdeu Jesus de vista. Você tirou, deixou com que Ele fosse a direção da sua vida. E hoje você está aqui para se reconciliar com o Senhor, para decidir e falar assim: eu quero algo novo, eu quero uma nova história a partir de hoje. As coisas velhas já passaram, eu quero experimentar coisas novas hoje. Eu quero entregar totalmente. Se você está se reconciliando com o Senhor, levante a sua mão também. Eu quero orar pela sua vida, graças a Deus. Mais alguém? Mais alguém aqui que está se reconciliando com o Senhor hoje? Graças a Deus, pode baixar. Aqui na minha esquerda, alguém? Queridos, você que está aqui também pela internet, de repente você caiu aqui nesse culto, eu quero desafiar você. Você está voltando à casa do Pai? Aos braços do Pai? Compartilhe aí no chat. Vai ter um WhatsApp aí também que você vai poder compartilhar sua decisão. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar esse cântico. Eu queria que você que levantou sua mão, você viesse aqui à frente. De repente você nem levantou a mão, mas o Espírito Santo está queimando no teu coração. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Porque eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar. Vamos cantar? Saia do seu lugar, chega aqui. Glória a Deus. Chega aqui, você que levantou sua mão. Tem duas crianças aqui. Que bênção. Chega aqui, queridos. Tem alguém aqui do Ministério Infantil que possa acolhê-los? Aqui esse jovem. Deus está falando contigo, saia do seu lugar. Enquanto nós cantamos esse cântico, você está entregando sua vida ao Senhor, você está se reconciliando com o Senhor, saia do seu lugar. Glória a Deus. Se tem alguém do seu lado e está com vergonha, peça para vir junto. Chega aqui à frente, chega aqui à frente.
Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a
chegar. Deus está falando contigo. Você que levantou sua
quero
mão, chega aqui à frente.
Contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Você que tem aqui alguém aqui que está resistindo, eu quero dar mais uma oportunidade. Vamos cantar mais uma estrofe. Deus está falando ao teu coração, está queimando aí. Não deixe passar a oportunidade, vem aqui para que nós possamos orar juntos. Deus tem uma nova história para a sua vida. Não deixe passar essa oportunidade. De repente você está aqui, precisa se reconciliar com o Senhor. Saia do seu lugar, se une a esses irmãos que estão aqui. Nós vamos finalizar esse tempo orando.
Eterno rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te.
Verdade, Senhor, nós nunca saberemos o preço que o Senhor pagou naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna, para que nós pudéssemos ter o Senhor como a nossa direção. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor, com clareza, nos deixa essa mensagem, nos deixou a mensagem de liberdade, onde com o Senhor, através do Senhor, do sacrifício do Senhor, nós somos livres. Deus não permita que ninguém saia daqui escravo, escravo de pecados, escravo do pecado da pornografia, escravo do pecado da droga, escravo do pecado da mentira, da imoralidade, da corrupção. Deus, em nome de Jesus, que hoje nós possamos ter aqui pessoas que saiam daqui, pessoas que estão ali nas suas casas participando desse culto, que saiam livres, libertos, porque com o Senhor nos dando direção, nós podemos viver a santidade, nós podemos viver uma fé verdadeira, nós podemos viver a liberdade que vem do trono da graça para nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa liberdade. Deus, nós colocamos diante do Senhor esses irmãos e irmãs que hoje tomaram uma decisão, entregando a vida ao Senhor, reconciliando com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, confirma no coração deles, que possamos ver aqui, Deus, pessoas que vivam a plenitude de uma liberdade, de conhecer mais ao Senhor, de viver na contramão desse mundo que prega imoralidade, que prega corrupção, que nós possamos viver pregando santidade, vivendo santidade para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo. Nós louvamos ao Senhor e nós clamamos pela sua bênção sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor.